Bom, continuando então, a próxima fase. Ele não ouve os pais. Não obedece os pais. Então tem um monte de coisas. Falei, eu encurtei. Talmud traz todos os detalhes para se encaixar perfeito.
Eu vou contar uma historinha que não tem nada a ver com isso. Um recreio. Eu tenho uma menina que é uma filhinha de 4 anos, que é uma filha. E ela queria ter esse carrinho e falar assim, tinha uma criança assim, que ela não obedecia a mãe. A mãe resolveu levar ela no médico para ver se o ouvido dela funcionava bem. O médico disse que ela ouvia muito bem. E aí ela levou ela no oculista para ver se ela enxergava bem. Enxergava muito bem. Então, Laurinha, por que uma criança que ouve muito bem e enxerga muito bem não faz o que a mãe quer, sabe, quer que ela faça? Ela tem vontade de fazer outra coisa.
Mas é que nesse caso, na verdade, são verdadeiros desvios, são coisas inúteis, né?
Lógico, não estamos falando de um caso comum dentro da memória.
A culpa é dos pais, é mencionado. A culpa é dos pais, os pais não souberam disso.
Também.
E por isso que esse filho virou rebelde.
Eu falei um resumo, mas não dá agora, senão a gente vai estudar bem Benção Moreno. A gente vai ver mais pra frente.
Não
é Benção Moreno, mas eu não fui o mal educado. É verdade. Consta isso no Midrash. Mas deixa chegar lá, nem nasceu ele.
Ele obedecia.
Ele era uma pessoa que respeitava os pais, não é, Benção Moreno?
Ele não é.
Mas ele não era um filho bem educado, isso não tem nem dúvida, dá pra se ver pelas coisas que ele fazia. Isso é uma outra história, deixa ele nascer, ainda tem muito tempo. Vamos voltar pra cá. Então, logo depois dessa história, a Torá conta pra nós a seguinte história. Vaihi baetahi, aconteceu naquele tempo. Vayomer Avimelech, o Avimelech, lembra quem, foi Avimelech, quem era Avimelech? Avimelech que raptou a Sará, agora há pouco. Avimelech que era rei de Grar, rei dos filisteus, Filistim. Então o Avimelech falou, o Fichol Sar Tzevaó, e o Fichol, o seu general do exército. El Avraham Leimor, eles falaram para Avraham. Eles vieram até Abraham, provavelmente, e falaram para Abraham: Elohim imecha, Deus está com você. Bechol asharat ha'oseh, em tudo que você faz. Interessante, tudo que você faz. Como é que eles sabem disso? Ve'ata, e agora? Hishav ali ve'lokim hena. Jure para mim em nome de Deus. Em tishkor li ulnini ulnechdi. Que você não vai mentir para mim, para os meus filhos e para os meus netos. Ou seja, conforme a mesma bondade que eu fiz para você, você vai fazer comigo, com a terra onde você morou nela. Ou seja, eu, muito bonzinho, Avimelech, deixo você, Abraham, morar em Grar. Morar? Mas de vez em quando, a gente viu que ele não morava o tempo todo, de vez em quando ia para lá. Mas eu deixo você vir para cá e ficar aqui alguns dias. Então, em troca desta bondade que eu faço para você, você vai fazer bondade também comigo, com meu filho e com meu neto. Vayomer Abraham Anohi Shavea. E Abraham falou: ok, eu vou jurar. Vou jurar que eu vou de fato não fazer mal para os seus descendentes. Verrochia Avraham et Avimelech. E o Avraham chamou a atenção, brigou com Avimelech. Por quê? Alodot be'er hamayim asher gazlu avde Avimelech. Por causa do poço d'água que os servos do Avimelech roubaram dele. Ou seja, Avraham Avinu tinha cavado poço e os servos do Avimelech roubaram o poço dele. Por sinal, este poço, a gente já vai ver daqui a pouco, ficava em Be'er Sheva. E hoje em dia, se você vai em Be'er Sheva, no centro do Be'er Sheva antiga, tem lá um poço e uma plaquinha. Aqui é o poço do Avraham Avinu. Você tem tradição que é lá o poço. Então, ele tinha um poço lá e foi roubado. Muito bem, então quero dizer, nós estamos agora, você primeira veio aqui querer um tratado de paz, certo? Então eu vou fazer uma reclamação para o senhor. Roubaram o meu poço ali. Daí o Avimelech. E Avimelech falou. Como nós sabemos que Avimelech era um bom político. Lo yadati mi asaita davaraz. Eu não sei quem fez isso. Vegamata loigado tali. Você também não me contou disso. Vegamanochi lo shamati dilti ayom. Eu também não ouvi falar disso antes de hoje. Não estou sabendo de nada. Então, tudo bem. Você vai perguntar por que essa repetição toda, né? Eu não sei quem fez, e você também não me falou, e eu também não ouvi até hoje. Vaikach Avraham tzono vakar. E Avraham pegou rebanho e gado. Vaiten la Avimelech e deu para Avimelech. Vaikretu shenehem berit, os dois fizeram um pacto. Um acordo, um tratado de paz. Vaiatsev Avraham. Para variar foi Avraham que deu, a gente vai ver também sobre isso. Vaiatsev Avraham. E Avraham colocou etcheva kivsot hatzon levadehen, sete ovelhas do rebanho separadamente. Vayomer Avimelech el Avraham, disse Avimelech para Avraham, mahen hasheva kivsot ha'el asher yitzavta levadan, o que são essas sete ovelhinhas que você separou de todo o rebanho e colocou do lado? Vayomer, e Avraham respondeu, ki etcheva kivsot tikach miyadi, essas sete ovelhas você vai pegar das minhas mãos. Bavur tielileida, para que isso seja para mim uma testemunha que Rafar que tabera as outras, que fui eu que cavei esse poço. Você vai perguntar, mas quem que tem a ver sete ovelhas que ele está dando, tem a ver com o poço que ele cavou? Alken, por isso, Karala Makoma Uber Shava, por isso ele chamou o nome daquele lugar de Be'er Shava, Be'er Sheva. Kisham nishbeu shenehem, pois lá os dois juraram um pelo outro. Ou seja, aqui Be'er Sheva, a princípio, não foi dado por causa de Sheva em hebraico, tem dois significados. Sheva de sete, é o mais famoso, mas Sheva de Shvuá, de juramento. A Torá que especifica que ele chamou lá de Be'er Sheva, porque lá eles juraram um para o outro. Be'er é poço, desculpa. Poço do juramento. Be'er Sheva, poço do juramento. Que é a cidade que está até hoje. Vaikretu verit Be'er Sheva. Eles fizeram um pacto lá em Be'er Sheva, no poço do juramento. Vaiakom Avimelech, e Avimelech se levantou. O Fichol Sar Sevao, e o Fichol, o ministro de guerra dele, o general. Vaiashuvu el Eretz Pelishtim, e voltaram para a terra dos filisteus. Terra dos filisteus, ou voltaram para a terra de Grar? Eles moravam em Grar, deveriam voltar para Grar, não para a terra dos filisteus. Tem a capital, tinha que voltar para Grar. Só para terminar, vai Yitah Eshel Be'er Sheva. E o Avraham plantou ou montou um Eshel em Be'er Sheva. Não vamos entrar ainda nisso hoje. Vai Yikrasham Be'Shem Hashem Kelolam, e lá se chamou em nome de Deus, o Deus Eterno. O que quer dizer? Vayagor Avraham Beres Pelishtim e Amim Rabim. E o Avraham morou na terra dos filisteus muitos dias. Muitos dias quer dizer muitos anos. Demorou muito tempo nesse lugar.
Mas
também
ganhou o poço de volta.
Tudo indica que sim. Bom, vamos tentar voltar do começo para entender direito o que aconteceu exatamente nessa história. Em primeiro lugar, a Torá começou contando para nós, e foi naquele tempo. O que significa que foi naquele tempo? Quer dizer, alguma coisa tem a ver com o momento. O que tem a ver com o momento? Foi um momento que Avimelech viu alguma coisa de diferente. O que foi que o Avimelech falou? O Avimelech falou em seguida, Deus está com você em tudo aquilo que você faz. Quando ele tirou essa conclusão, Bom, Avraham Avinu morava antes muito perto de Sodom. Saiu vivo e intacto de lá. Teve uma guerra, 4, 5 reis. Abraão se salvou também. Agora ele teve um filho Yitzhak. Teve um filho Yitzhak. Há pouco teve a festinha. Festinha essa que Avimelech também deve ter vindo. Bom, de qualquer forma, Abraão teve nos últimos tempos 3 grandes salvações. 3 grandes momentos. Avimelech soube dessas 3 coisas. Ele fugiu, quando ele saiu vivo de Sodoma, ele veio morar lá perto dele. Ele sabia das histórias de Abraão e ele ficou encantado. Ele falou, puxa vida, se Deus te fez essas 3 coisas nos últimos tempos, é um sinal 3, é um sinal de algo que está firme. Pela uma pessoa faz uma coisa 3 vezes, ele passa a ter que fazer sempre aquilo. Uma coisa que dá força. Então, Avimelech percebeu que Avraham Avinu é queridinho de Deus de fato. Elohim Mechad Bechol Asher Ata Oseh. Tudo que você faz, Deus está com você. Por quê? Porque 3 coisas já Deus estava assim tão perto de você, então certeza que é para tudo. É para tudo. E ainda por cima você acabou de ganhar um filho. Um filho que cresceu. Um filho que você acabou de mandar embora o Ismael, que eu, Avimelech, achei isso um absurdo, não gostei nada disso. Mas, de qualquer forma, eu estou vendo que você está depositando toda a sua confiança no Yitzhak. Ele é que vai ser a sua descendência. Então, vamos fazer o seguinte. Já que você já definiu quem é que é a sua descendência de fato, eu quero já fazer uns acordos de paz aqui para garantir o meu pedaço. Veio o Avimelech e veio Fichol. Bom, Avimelech nós já vimos no passado, quando nós vimos que ele raptou a Sarah, que Avimelech não obrigatoriamente é o nome dele, Avimelech é o título do rei dos filisteus era chamado Avimelech, igual no Egito é Faraó e assim sucessivamente. Fichol também. Pode ser que era de fato o nome do general, mas muitos comentaristas dizem que Fichol era o termo político ou militar para designar o general das forças armadas dos filisteus. Até da linguagem Pechol. Pechol seria pé, boca, rol, tudo. Tudo é de acordo com as ordens dele. Aí ele chegou e falou, olha, você jura para mim que você não vai ser falso comigo, com meus filhos e com meus netos. Com a mesma bondade que eu fiz com você, você vai retribuir também bondade. O que aconteceu aqui, de repente? O Rizkuni, que é um dos comentaristas, diz que Avimelech sabia da informação que Avraham recebeu de Deus. Qual foi a informação que Avraham recebeu de Deus há um tempo atrás? Em primeiro lugar, essa terra é sua. Segundo lugar, você não vai herdar ela. A quarta geração só, teus filhos vão sair e vão ser exilados numa terra estranha. E a quarta geração vai voltar para cá.
Ele era um daqueles amigos
do... Não, não. A quarta geração vai voltar para cá. Muito bem. Ops. Se a quarta geração vai voltar para cá, quer dizer que a quarta geração vai conquistar essa terra. Conquistar essa terra significa que eles vão conquistar também a mim e meu pedaço. Eu estou no meio aqui. Vamos lembrar que a terra dos Plishtim se estendia mais ou menos de onde hoje é Gaza até Beersheba. Era uma faixa de terra ali no sul, no Negev, que era a terra dos Plishtim. Ela tem vários tamanhos ao longo das épocas, mas era aquele pedaço. Então esse pedaço vai ser conquistado pelos seus descendentes, Abraham. Vamos fazer já um acordo de paz, vai. Vamos garantir que você não mexe com os meus descendentes, tá bom? Deixa eles morarem aqui, tá tudo bem, não tá incomodando ninguém. Deixa eles continuarem morando aqui. E, portanto, vamos fazer o seguinte. Quando você vem aqui em Graz, eu, Avimelech, deixo você morar? Não te incomodo, eu deixo você morar à vontade. Faz a mesma coisa com meus descendentes. Deixa eles morarem aqui. Não vou incomodar ninguém. Assim como você não incomoda, eu deixo você morar, eles, meus descendentes vão te incomodar, deixa eles morarem. Vamos fazer um acordo de paz já agora. Aí, Abraão falou, ok, vou jurar. Ele fez bem nisso ou não fez bem nisso? Daqui a pouco a gente vai ver se ele fez bem ou não fez bem em fazer esse acordo de paz. Aí a Torá contou que o Abraão começou a reclamar com Avimelech. Roubaram o meu poço. Os comentaristas dizem que quando você quer fazer paz, precisa colocar tudo na mesa. Vamos acertar todas as coisas. Não adianta querer. Vamos fazer paz e não acerta as coisas. Vamos acertar tudo. Então, Avimelech chegou oferecendo, vamos fazer paz. Então, Abraão falou, então agora chegou o momento. Então, agora nem reclamei disso, porque eu já me enchi de reclamar desse tipo de roubo de postos, não sei o que lá. Agora, eu vou reclamar. Você quer fazer paz? Então, vamos discutir tudo direito. Vamos colocar todos os assuntos na mesa e vamos chegar a uma paz. Onde era esse poço? Esse poço ficava em Beersheba, que era exatamente a fronteira dos Filistim. Porque dali terminava a terra dos Filistim. E eles vieram e roubaram o meu poço. Eu não vou permitir uma coisa dessa. Você quer fazer paz? Eu quero esse poço de volta. Aí diz o Avimelech, puxa, não sabia. Loyalidade na certa da verdade, não sei quem fez isso. Você também não me falou. Eu também não ouvi falar disso até hoje. Então, ou foi que ele de fato falou essas três coisas? Tem aqueles que dizem que, na verdade, nesse versículo tem três falas direcionadas para pessoas diferentes e de pessoas diferentes. O começo é, o Avimelech falou, eu não sei quem fez isso. Aí ele se virou para, como funciona? O general, óbvio, tem que sobrar para alguém. Se ele não sabe onde enfiar a cara, ele vai falar para... Ele virou para o general e falou, Vega, e você também não me contou? Aí o Fichol retrucou o final do passuco. Eu não ouvi falar disso até hoje. Mas ninguém sabia de nada. Não, Beersheba. Beersheba. O território dos Plishtim é um pedaço da faixa de Gaza vindo bem para cá até Beersheba. Todo um pedaço enorme. Briga com quem? Com os Plishtim? Palestinos e Plishtim não tem nada a ver uma coisa com a outra? É, mas aqui não tem nem briga. Não está tendo briga aqui. Plishtim moram, está tudo ok. Abraão mora, está tudo ok. Olha, sabe de uma coisa? Eu sei que vão vir seus descendentes. Vão herdar essa terra, então vamos já fazer um acordo de paz. Muito bem. Vaikach Abraão tsonu vakar. Abraão pegou rebanho e gado. Não, de novo não. Estou repetindo toda a história, né? Para entender. Então, Abraão pegou rebanho e gado. Por que ele pegou esse rebanho e gado? Abraão não queria ficar em dívidas com Avimelech. Quando Avimelech raptou a Sará, e finalmente aconteceu toda a história, finalmente libertou, o que Avimelech fez? Deu um monte de presentes para Abraão. Animais. Abraham pensou nesse momento, agora é a chance de eu não ficar devendo para ele. Eu quero devolver para ele todos os animais que ele me deu, eu estou devolvendo, são os mesmos. Eu vou devolver para ele, eu não quero isso, não quero os presentes dele, não preciso dos favores dele, ele já está vindo agora exigir coisas. Pega tudo que é teu e leva embora. Então ele deu o rebanho e o gado para ele. Muito bem. Aí o Abraham separou Etsheva Kivsot Hatzon. Ele separou sete ovelhas do rebanho e deixou separado. Por quê? Em primeiro lugar, aqui tem de fato esse trocadilho. Vamos fazer um juramento. Sheva, Shvuá, Sheva. Vamos pegar sete. Tem tudo a ver o fato de juramento ser chamado também de Sheva. Sete. Tem muito a ver o fato de juramento levar o nome Sheva. Mas isso vamos deixar para depois. Então esse é um motivo. Ele pegou sete ovelhas, por quê? Porque vamos fazer um juramento. Mas o Midrash conta para nós o que se deu naquele momento. Eu estou ouvindo agora, Abraham chegou aqui para Elimelech e fala, esse poço é meu. O que dizem os servos do Elimelech? É nosso. É meu, é teu, é teu, é meu. Vai ficar nessa briga. Quem vai comprovar de quem é esse poço? Disse Abraham, não tem problema, eu vou comprovar. Já conhecemos de longa data. E isso vai se repetir muitas vezes com os descendentes dele. Que Abraham, quando chega perto de um poço, as águas sobem para ele. Abraham chega com os carneirinhos e faz os carneirinhos se aproximarem do poço. E as águas sobem para os carneirinhos. Ah, sim, lógico. Elas estão subindo, esses carneiros são carneiros mágicos. Estou à prova. Diz o Abraham, essas sete ovelhas são minhas. Chegam lá. Elas foram perto do poço, as águas subiram. Agora, Avimelech, vem aqui. Estou te presenteando. Essas sete ovelhas são suas. Manda elas irem perto do poço e vamos ver se a água sobe. Está falando que são as ovelhas são mágicas. As mesmas ovelhas. Não são mais minhas, são suas. As ovelhas foram, nada aconteceu. Então elas são uma prova. Elas são uma prova que não é que tem alguma mágica aqui. O fato é que para mim as águas sobem, porque ele é meu e a Shem proporciona que as águas subam para mim. Acabou. A partir de agora, tá, aceita a minha prova, então você fica com essas sete ovelhas para você, porque essas sete ovelhas são uma prova que esse poço é meu. Os descendentes de Avimelech vão ainda querer se usar destas sete ovelhas para também servir de prova do juramento que aconteceu. Tudo bem, também pode usar. Sheva Kevasot, sete, sete, Sheva Shvuah, juramento, juramento e sete estão ligados, não tem problema. Já vamos ver daqui a pouco a história, o que vai acontecer na história. Abraham coloca sete. Agora, boa viagem. Sucesso. Aí a Torá fala que Abraham pegou então o rebanho, o gado, deu. Pegou as sete ovelhas, separou elas e Avimelech perguntou, o que são essas sete ovelhas? Está escrito no passo. Então ele falou, você vai pegar essas sete e elas vão ser uma prova, uma testemunha que eu é que cavei esse poço. Como que elas viraram uma testemunha? Porque ele fez toda essa brincadeira, entre aspas, da água subir para as ovelhas quando era do Abraham. Depois vamos ver se acontece mesmo com Avimelech. Não aconteceu, então não é teu, é meu. Por isso eles chamaram o nome do lugar Be'er Shava, pois lá o poço do juramento foi feito o juramento. E aí o versículo nos contou em seguida, que em seguida Avimelech se levantou, ele, o Fichol, o general, e foram para a terra dos Plishtim. Por que não está escrito que eles foram para Gerar, que é a capital onde eles moravam? explica os comentaristas do Hamek Davar mais especificamente. Eles não voltaram direto para Graz. Fizemos um acordo de paz histórico. Os judeus vão, o Abraham, os descendentes de Abraham, vão um dia voltar para essa terra. Eles vão ser exilados, vão ficar lá não sei onde ainda, mas depois vão descobrir que é no Egito. Vão ser escravizados, vão sair de lá, vão vir para cá conquistar a terra. E nós estamos são e salvos. Temos um tratado de paz. Eles estão proibidos de lutar contra nós. Abraham jurou. Agora eles precisam espalhar isso. Uma grande novidade. Então eles não voltaram direto para Gerar. Eles foram para a terra dos Filistim mesmo. Pra o país inteiro. Foram contar para todo mundo, colocar nas noticiários todas as cidades. Saibam, nós estamos protegidos. O grande Avimelech conseguiu fazer um acordo de paz histórico com Abraham. Fiquem tranquilos, nada vai acontecer. Opa, qual é a prova para isso? As sete ovelhas. Cadê as sete ovelhas sagradas? Vamos guardar elas, muito bem guardadas. Porque elas são a prova. De fato, quando tinham sete ovelhas, elas estavam por lá para comprovar. E quando elas morreram, os filisteus fizeram esculturas de sete ovelhas e colocaram em lugares estratégicos que eles não queriam, que queriam demonstrar para os judeus quando entrassem na terra de Israel, aqui você não chega, ó, sete ovelhas, lembra? Lembra do tratado? Onde eles colocaram isso? Em todos os portões de Jerusalém. Jerusalém estava também, pertencia aos Filistim. Filisteus. Pertencia aos filisteus a cidade de Jerusalém. É uma cidade antiquíssima. Ela existia da época de Shem. Não é, de fato, não é dentro do país, mas pertencia a eles. E eles colocaram em todos os portões essas esculturas, que eram idolatria para eles, das sete ovelhinhas. E assim, quando os judeus chegassem em Israel, e vão querer conquistar Jerusalém, óbvio, e eles sabiam muito bem disso, porque é o lugar da Keidat Yitzhak, o lugar de onde Adão foi criado, é um lugar que tem, não falta história já de muito antes disso. Quando os judeus chegam perto da muralha e vem aquilo, ops, aqui a gente não pode entrar. Tem um trato.
Quanto tempo depois foi o explode?
O quê? Não, tem muito tempo ainda. Estamos em Yitzhak. Tem 400 e poucos anos para eles voltarem para cá.
Não, mas quando eles tentaram entrar
em Jerusalém? Então tem 400 e poucos anos que eles vão chegar a Israel. Vão conquistar Israel e não vão conquistar Jerusalém. Quando os judeus entraram em Israel, num primeiro momento eles não conquistaram Jerusalém. Jerusalém só pôde ser conquistada, e não exatamente conquistada, foi comprada.
De quem?
Comprada?
Dos Filistim. David Amelech comprou.
Comprou?
Sim. Não podia conquistar. Não pode matar ninguém aqui. Aqui temos um trato. Eles simplesmente fizeram uma compra. O lugar do Beit HaMikdash foi comprado do Aravná Yebusi, que era morador do lugar. Quer perguntar alguma coisa?
Quando eles saíram do Egito, eles não podiam pelo caminho dos Filistinos.
Sim.
Tem alguma coisa a ver com essa história?
Também tem a ver com essa história. Também.
Agora não está pensando
quando?
Tem mefarshim que falam sobre isso. Eu só vi
que
passando, mas eu não me
atingi. Geral é porque os Filistinos
não querem. Sim, mas não é só por isso. Eles tinham por causa desse acordo também. Quando eles entraram em Israel, agora, sim, estavam.
E como é que eles compraram?
Os judeus compraram dos filisteus.
Foi a primeira vez que foi comprado?
Não.
coisas.
Não.
Aquilo que o Abraham comprou para encerrar.
Teve três lugares que foram comprados. Hebron, quer dizer, a Meharat HaMakpelá, onde está enterrado, foi comprada por Abraham. Daqui a pouco, vamos ver isso. Shem foi comprado por Yaakov, Nablus, para morar. Ele comprou. Quando ele estava voltando da casa do Lavan, ele comprou. Hã? Não vendeu, comprou. Era descendente dele. Eles roubaram. E Yerushalayim, o lugar do Beit HaMikdash, foi comprado por David HaMelech. São os três lugares. São os três lugares que foram comprados e muito bem pagos. Os três lugares foi cobrado uma grana preta. E são os lugares que foram roubados literalmente das nossas mãos. Roubado até no sentido monetário. E, hã? E foi feito por escrito, mas acho que tem hoje escritura. Escritura, depois de um determinado número de anos, você não precisa mais guardar. Você já tem, como chama, uso capião. Você não precisa. Nós tínhamos uso capião nesses lugares. Não precisava, não precisava ter provas maiores de.
Por que tem gente lá ainda?
Ah, essa é a pergunta. Por que que brigam com a gente justo por esses três lugares? Porque eles foram comprados. Por isso que eles brigam tanto. Hebron.
Tipo, lugares inchegáveis, assim, nos dias de hoje, né?
Inchegáveis, entre aspas.
Ah, mas a gente tem que passar por muita paciência pra chegar lá.
Sim, com certeza.
Principalmente Nablus.
Nablus, principalmente. É o mais difícil hoje em dia, é Nablus.
Então, cronologicamente
falando, a primeira... Hebron, Shem, Yerushalayim.
Dois.
Dois. Jerusalém ainda não. Mas dois. A gente já tinha Hebron e tinha Shem. O que aconteceu aqui? Nós temos um acordo de paz. Um acordo de paz para avaliar, como todo bom acordo de paz, unilateral. Porque se você observar no versículo, Avimelech falou: você não vai fazer mal para mim, para meu filho e para meu neto. Mas não falou que os netos vão fazer mal. Em nenhum momento ele falou isso. Existe aqui uma divergência entre os comentaristas, se está subentendido que também está incluso, ou de fato ele não incluiu. Como ele não incluiu? Bom, muito simples. Abraham tem palavra, Avimelech não tem. Abraham pode dar a palavra pelos descendentes, Avimelech não pode garantir nem o próprio nariz, muito mais ainda os filhos dele. Ele não tinha como garantir também. Então o acordo aqui foi feito o seguinte: você não vai fazer mal para os meus filhos, ok? Ah, não, ok. Perfeito. Não vou fazer. Mas, então quer dizer, vai até quando isso? Teoricamente, não tem limite. Nisso também alguns comentaristas aqui perguntam se ele... Avimelech, quando falou meus filhos e netos, quer dizer só até os netos. Depois disso já não tem mais nenhum acordo. E por conseguinte, quando morrer, o último neto do Avimelech pode atacar os Plishtim. Ou, não. Talvez continue ainda de pé o juramento. Quando os judeus entraram em Israel, ainda tinha neto do Avimelech vivo. E depois... Pode ser que mesmo depois que morreram, eles ainda não fizeram nada. De fato, não fizeram nada. Até quando eles não fizeram nada? O cessar-fogo existe enquanto os dois lados estão cumprindo. Quando um lado descumpre, o outro lado é obrigado também a se proteger. E é exatamente isso que acontece, como todas as vezes na história. A Gemara, no Tratado de Sotá, conta para nós que, embora os filisteus deixaram de cumprir o seu lado inúmeras vezes ao longo dos anos desde que os judeus entraram em Israel, eles tinham problema com o Plishtim o tempo todo. O tempo todo. Nisso o nome lembra muito outros que também não deixam em paz. Mas, isso ainda talvez não era considerado que eles quebraram o juramento. Eles estão provocando, eles estão cutucando, eles estão matando, mas ainda não é chamado. Conhece isso? Conhece bem. Quando eles sim demonstraram de forma mais do que clara, rompemos completamente, quando eles dominaram Israel. Eles dominaram aí, ops, peraí, o que é isso? Isso aconteceu mais especificamente na época de Shimshon, famoso Sansão Shimshon. Ele foi um dos juízes, era uma época, época do Shoftim, dos juízes.
Que época?
Isso nós estamos falando em termos de números. Nós estamos falando o seguinte: os judeus saíram do Egito, 40 anos depois entraram em Israel.
Sim.
E Yoshua liderou o povo, 14 anos. Como? Para conquistar Israel. Depois que Yoshua falece, assumem os juízes. Quer dizer, cada época um. Foi indo uma ordem. Até finalmente chegar a Shimshon. Exatamente em anos, eu não sei precisar agora de cor.
Mas quem começou a atacar Israel fora do combinado foi os filisteus.
Exatamente. Então os filisteus atacavam os judeus o tempo todo, provocavam o tempo todo.
Mas o Avimelech não fez nada.
Avimelech não, esse Avimelech já estava morto, tinha outros Avimelech.
E o combinado?
E o combinado? E o combinado?
E o Abraão não ia reclamar?
O Abraão estava morto.
Abraham,
eles
estavam reclamando, mas que reclamação de que tipo? Que tipo de reclamação? Vamos resolver. Olha hoje o que acontece com outros povos. Você tenta, você faz um acordo de paz e não cumprem. Aí você faz o quê? Exige. Vai para a ONU, não dá em nada, porque lá eles também querem acabar com você. E aí o que você faz? Nada, você fica quieto, leva a pancada na cabeça e acabou. Uma hora você se enche e ataca. Aí olha só, eles quebraram o acordo de paz. Não é isso que acontece? Aqui também é a mesma coisa. Se os judeus atacassem Plishtim, então, opa, okay, cadê opa, a promessa? Ó as ovelhinhas. Tá bom, as ovelhinhas, e vocês? Porque eles queriam mais terra.
Ah, o Egito pode atacar também. Então, tem que isso.
É. Egito, então, acabou o tratado de paz. Por que acabou o tratado de paz? Tá lá. As ovelhinhas nossas do Sinai estão na mão dele. E aí? Cadê o tratado? E aí, que você vai reclamar pra quem? Você tá sozinha.
Pra ONU?
Que mapa aqui? Qual é a situação geográfica dessa época?
Como assim? Na época de Abraham, não.
Não,
na época que eles entraram em Israel. Na época que entraram em Israel, os Plishtim moravam naquela região onde é Gaza, onde é Kiryat Malachi, etc. Toda essa região moravam Plishtim.
Eles ficaram morando lá.
Jerusalém é outra história. Era fora do território deles, propriamente. Lá não era, não é que se estendia uma faixa até lá. A faixa era mais pra cá. Em Jerusalém também tinham filisteus morando.
Eles venderam.
Eles venderam o terreno do Beit HaMikdash. Ele era Yevusim, mas aí que tá, tá escrito que tinham filisteus lá, por isso que eles não podiam lutar. Embora, vamos ver já. Então o que aconteceu? Na época do Shimshon, durante 40 anos, os judeus ficaram subjugados aos filisteus.
Na época de Sansão?
E aí Deus falou, agora chega. Então o Shimshon começou 40 uma...
anos. Tudo é 40.
Então o Shimshon começou uma batalha contra os filisteus, agora sim, massiva. Isso está escrito no versículo... sobre o Shimshon, Huyachel Lehoshia. Huyachel Lehoshia, tradução literal, quer dizer, ele vai começar a salvar o povo. Mas o Talmud interpreta a palavra Yachel, Yachel também pode ser profanar. Eles profanaram o juramento, o pacto. Shimshon, vai lá, manda ver. Você tem todo o direito de fazer o que você quiser para proteger o povo. E de fato, lá o Shimshon protege o povo e mata em massa eles naquele salão, e etc., como a história conta. É, que não é a força dos cabelos.
É a
força de Hashem. Não tem nada a ver com o cabelo dele. Isso é uma outra história. São dois fatores. Ele era nazir, então ele tinha cabelo comprido. Ok. Mas a força não veio do cabelo. Tem muito cabeludo por aí que é fraquinho.
Mas o que é nazir?
Nazir é uma pessoa que não, que ele assume sobre ele não beber vinho, não cortar o cabelo, não se purificar por mortos. Tem uma lei específica da Torá de Nazir. Ele era um exemplo de Nazir de nascença. Antes dele nascer, a mãe dele já foi comunicada pelo anjo que ela, você vai ter um filho, esse filho vai ter que ser Nazir desde o momento que ele nascer até ele morrer.
O que é purificar os mortos?
Impurificar, não pode tocar em mortos, entrar no cemitério, etc.
Não pode.
Não pode.
Por que, que o Shimshon, ele teve que matar os filhos
Shimshon?
Eles não iam sair de qualquer jeito?
Não era sair, eles
estavam
atacando.
Ah, eles não saíram até...
É, eles estavam atacando, exatamente. Não só na época dele, mas um pouco depois. Com Davi da América ainda tinha esses problemas. Quem era o famoso Golias? Goliath era Filistim, era o chefe dos filisteus. Então é uma batalha que durou muito tempo para eles conseguirem se livrar dessa turma. Como? Shimshon é a época do Shoftim, David já é rei. Quer dizer, se estendeu ao longo de muito tempo os Filistim. Como? Como assim?
Tribunais que
disseram
não para julgar os povos,
estavam
lá dentro
para
ninguém.
É. O
Sansão
era juiz ou era o rei?
Juiz. Não existia conceito de rei ainda. O chefe era chamado juiz.
Dalila existia ou não?
Sim, Dalila existia.
E quando é que
não é conforme a história?
Não é exatamente as histórias todas, mas. Não.
Era
Plisti.
Um nazir com uma.
Mas aí qual é a história da Dalila? Mas tudo bem, vamos deixar agora, senão vamos desviar do assunto. Vamos voltar pra cá.
Ela tirou a força dele.
Não é porque
só. Exato, não sei dizer. O rei Saul é o primeiro rei. Eu não sei dizer exatamente em anos. Não vou chutar pra não errar.
Ele saiu fora do que deu.
Todos os juízes viveram ao longo de 370, 380 anos, mais ou menos. Tá? Shimshon viveu no meio disso, agora não sei dizer exatamente.
Mais pro fim,
mas no meio. Sim. Não lembro de cor agora.
Davi já é considerado rei.
Sim.
Ele foi prometido para ser uma vida pela mãe e ele nasceu.
Não é a função dele. Ele, de fato, Deus já informou naquele momento a mãe que ele vai salvar. Exatamente isso que a gente falou agora, que ele vai começar a salvar o povo e que ele vai salvar porque foi eles é que romperam o juramento, o pacto. Foi falado já para a mãe dele. Então, sabia que ela vai ter um filho especial que vai salvar o povo naquele momento. O que, ia acontecer, como ia ser isso, ela não tinha ideia. Depois ela foi ver. Mas todas as vezes, se você for olhar nos versículos que estão contando toda a história de Shimshon, todas as vezes que ele, de repente, foi fazer algum ataque, alguma coisa, todas as histórias de força dele, logo antes está escrito que Deus pairou sobre ele e ele fez aquilo. Ele não tinha essa força o tempo todo. Ele tinha essa força nos momentos que era necessário ele ter. Nos outros momentos, não é igual o Obelix que empurra qualquer um e ele cai para trás. É só momentos específicos que ele tinha força.
Quando ele faz chuvar no final da vida dele.
Faz chuvar no final da vida dele. Ele volta a ter essa inspiração divina para poder empurrar os pilares do salão e matar todos os filisteus juntos. Muito bem. Voltando para a nossa história aqui, muito tempo antes. Os Plishtim. Os Plishtim depois, como nós falamos antes, depois que eles morreram essas ovelhinhas, eles fizeram esculturas dessas ovelhas e eles colocaram nos portões de Yerushalayim para que eles lembrassem que eles não podem conquistar Yerushalayim. Mas isso também durou um certo tempo, que depois que eles é que romperam toda a linha, o acordo, já podia também atacar. Muito bem. Agora nós fizemos antes uma pergunta. Será que foi uma coisa boa esse acordo que Abraham fez ou não foi uma coisa boa? O que vocês acham?
Não sei. Não, foi feito, deve ter sido feito, não. Mas
foi uma coisa boa que Abraham fez ou não foi uma coisa boa? Tá? A intenção foi boa, com certeza, mas isso foi bem visto perante Hashem? Muito bem. Diz o Midrash para nós as seguintes palavras muito fortes.
Mas por que tem que fazer esse acordo? Você faz uma
tentativa de entrar. Depois vão entrar lá.
Então eu vou te explicar por que, que não pode fazer.
Contra um povo que é igual a
todos. Nós já vamos ver daqui a pouco.
Como é que é, gente? Não, foi um acordo unilateral.
Não, depois. Um acordo...
Tudo bem, mas não só isso.
Ele não vai poder construir uma geração. Está falando agora nessa depressão.
Mais um minuto. Essa terra aqui pertence a quem?
Aos judeus.
Então, que direito você tem de dar para o outro? Não interessa que é por paz. É tua ou não é tua?
Deus
deu de quem? Para quem esse presente? Para você, Abraham. Você está negociando o teu presente, dando para os outros. Você mal recebeu isso. Como você já está dando para o outro? Mas eles vão ter que sair. Não, a terra de Israel, no momento que Deus deu para Abraham, era totalmente habitada. Tinham sete povos morando. Mas, quando chegar o momento que vocês vão entrar em Israel, vocês vão botar todos esses para fora. Ou matar eles. Essa terra é de vocês. Quando chegar o momento de ser tua, é tua. A tal ponto que Avimelech está com tanto medo disso que ele vem tentar fazer um acordo de paz. Ele sabe que quando chegar o momento, vão me colocar para fora. Sim. Tá certo? O que quer dizer briga?
O território, ele não vai querer sair.
Tá bom. E aí? E aí a Torá foi muito clara. Dentre esses sete povos que moravam na terra de Israel, um dos povos, quando os judeus saíram do Egito, estavam chegando, pegaram as malinhas e... embora. Eles sabiam, é deles. Acabou, não adianta querer ficar brigando. Vai ser deles. Eles foram embora. Os outros seis povos ficaram, lutaram e morreram. Quem mandou ficar? Quem foi esperto se tocou. Sabem que essa terra é de Abraham. Se é de Abraham, estão vindo os filhos dele aqui. Já estão vindo e estão dizendo, vamos pegar a terra que é nossa. Então vamos embora. Quem foi esperto, foi embora. Quem ficou?
E os filisteus?
Não, ficaram. Eles estavam lá.
Então por que o Abraham não falou para o outro sair?
Porque ele não quer que saia. Ele já tentou garantir a vaga dele aqui. Ele falou, escuta, eu sei que essa terra vai ser tua, então vamos fazer uma coisa? É tua, você quer ser o dono da terra, você é ser o dono da terra, quer ter um governo na terra, seja o governo seu. Mas, esse pedacinho aqui, deixa a gente morar, eu deixo você fim de semana passar aqui. Você não vai deixar eu morar aqui?
O Avimelech?
Como?
O Avimelech não teme a Deus?
Não sei.
Não, mas ele sabia.
Ele sabia que vai acontecer, não quer dizer que ele teme a Deus. Isso é o número um. Número dois. Vamos dizer que ele... já foi dito antes que Abraham falou para ele que eu vi que aqui não tem temor a Deus. Lembra que a gente falou sobre isso? Já viu que não tem temor a Deus nesse lugar. Então, a primeira está tentando garantir o pedaço dele. Diz o Midrash as seguintes palavras. Deus falou para Abraham, você deu as sete ovelhas sem a minha vontade. Eu juro para você que eu vou segurar a alegria dos seus descendentes em sete gerações. Ou seja, teoricamente, a terra é de Abraham. Ele já deveria ser dono da terra. Não, o Senhor não vai ser dono da terra. Yitzhak, também não. E Jacob, também não. E Kehat,
também não.
E Amra, desculpa, Kehat não, Levi, Jacob. E Levi, também não. E Kehat, também não. E Amram, também não. E Moshe, também não. Os filhos dele vão entrar em Israel. A geração lá que vai estar acompanhando vai entrar em Israel. Sete gerações não vão poder morar nessa terra. Por quê? Porque você deu sete ovelhas agora. Continua o Midrash falando mais uma coisa. Você deu sete ovelhas sem a minha permissão, sem a minha vontade. Eu juro para você que os filisteus vão matar sete tzadikim descendentes seus. Quem são eles? Shimshon, Hofni e Pinchas, que eram filhos do Cohen Gadol Eli, Shaul e seus três filhos. Todos esses foram mortos pelos filisteus.
Em guerra.
Ou em guerra ou não em guerra. Quer dizer, bem, batalhas, lógico. No meu caso, eles foram mortos pelos filisteus. Ponto. Você deu sete ovelhas sem a minha permissão, sem a minha vontade. Vão no futuro destruir de você sete templos. O Mishkan do deserto, o Mishkan de Gilgal, o Mishkan de Nov, o Mishkan de Giv'on, o Mishkan de Shiloh, o primeiro Beit HaMikdash, o segundo Beit HaMikdash.
Ah, então as coisas que se construíram depois, tudo bem.
Sim, é verdade. E depois que eles passaram as sete gerações, também herdaram Israel. É verdade, mas... Tá certo? De qualquer forma, o Midrash está dizendo que Hashem chamou a atenção de Abraham. Falou, Abraham, que negócio é esse? Que você está negociando a terra que eu te dei. Você deu sete ovelhas pela paz aí, territórios, etc, etc. Então eu já estou te dizendo várias coisas ligadas a sete que vão acontecer por conta disso.
Abraão era uma coisa assim, tão divina, e na hora que você estuda um pouquinho mais, sabe, algumas coisas que ele faz, na minha opinião, ele errou com Agar. Aqui ele está errando de novo. Não, vamos ver, primeiro lugar, nós já falamos sobre isso.
Agora para e pensa. Para e pensa quantas coisas nós fazemos no dia a dia que nós não imaginamos as consequências que nós estamos fazendo. A Torá está te trazendo a consequência de um acordo, no final das contas, que é bobinho. Está te trazendo as consequências de um acordo. Imagina só as coisas que nós fazemos a cada dia, que não é um acordo. Nós fazemos 300 mil coisas e essas coisas têm consequências ao longo de todas as gerações, assim como isso daqui.
É que a gente passou de Abraão até agora quase 4 mil anos. Né?
Não, 3.700.
Olha as consequências. Então, quando você dá um tiro...
Você vê onde ele vai parar.
Ué,
mas não deixa Abraão de ser o tzadik que ele era. E não deixa de ser, ter a sua grandeza. E primeiro que as falhas dos tzadikim são muito mais levadas em consideração por Deus. Deus é muito mais preciso em cobrar cada ponto e vírgula de um tzadik. Para nós ele já é mais... deixa mais passar, porque senão nós estamos fritos. E além do mais, aquilo que nós já vimos no passado... Que se a Torá conta meia dúzia de eventuais falhas que esses grandes tiveram, isso demonstra que eles eram seres humanos que podem eventualmente falhar. E apesar disso, eles só fizeram essa meia dúzia de falhas ao longo de toda a vida deles. Todo o resto eles faziam direito. Mas são seres humanos, não são anjos, não são Deus. Não tem o que, não tem como querer perfeição.
Deus não está sempre com a palavra.
Sim, e continua.
Inclusive nessa hora não está.
Sim.
O que
eu falei antes? Falei logo no começo do Tomer Dvorá. Livre-arbítrio. Abraão deveria ter falado: olha, Deus, tem aqui uma proposta. O que o senhor diz? Aceito ou não aceito sua proposta? Aí a senhora ia falar para ele: se faz ou não faz. Não perguntou nada, ele fez. Tachan falou, tá bom, não tem nenhum problema, você tem direito de fazer o que você quer, mas tem certas consequências que esse ato vai levar.
Conclusão, a gente não pode agir com orgulho e achando que a gente não tem obrigação de fazer
isso. Com certeza.
Mas eu não sei se ele deixou de na hora.
Não, por que não?
Acho que ele esqueceu de pensar.
Por que esqueceu?
Não, se você perguntar, eu estava querendo fazer uma coisa boa, não diz o mesmo.
É. Se ele tivesse lembrado que ele...
Só para terminar esse princípio, depois vocês fazem perguntas mais. Só para terminar esse princípio, o Rashbam, Rashbam era neto do Rashi. Lembra, o Rashi tinha três filhas. Uma das filhas era casada com o Rabi Meir de Rumrug, e esse Rabi Meir tinha um filho chamado Rabi Shmuel ben Meir, que é Rashbam. Rashbam tem um comentário sobre a Torá. E o Rashbam, mais pra frente, nós não chegamos ainda. O Rashbam, mais pra frente, faz um seguinte comentário, quando a Torá começa a contar sobre a Keidat Yitzhak. Quando a Torá começa a contar que Deus mandou Abraham pegar e levar o Yitzhak para o altar, não aconteceu ainda. Mais pra frente. O Rashbam faz o seguinte comentário. Hashem ficou bravo com Abraham Avinu pelo acordo que ele fez. Acordo de paz. E Hashem falou para Abraham: Abraham, eu dei uma terra de presente para você e seus descendentes. Com que direito você negocia essa terra? Isso é uma mensagem para todos os políticos hoje. Com que direito você negocia um território que eu dei para você? Sabe de uma coisa? Para que você precisa do teu filho? Eu te dei um filho que vai herdar essa terra. Você está dando a terra? Dá teu filho também. Você não precisa do teu filho mais. Diz o Rashbam que a consequência está logo em seguida. A gente vai ver logo depois disso. Ainda não chegamos, mas logo em seguida. Consequência desse acordo de paz foi que Deus mandou Abraham, pega o seu filho e leva para o altar. Se você está distribuindo terras por aí que eu estou te dando, não precisa do teu filho, pode devolver ele para mim. É forte. Muito forte. Depois a gente vai ver, se Deus quiser, com calma, que dá Tisrak, todos os detalhes da que dá Tisrak, outra história. Mas o Rashbam fala isso, que é puro o Midrash, é uma continuação do que o Midrash contou para nós. Tem uma consequência que você está fazendo. Você não tem o direito de negociar a terra de Israel assim.
Então é como se Deus falasse assim, sente na pele, porque eu vou dar um território como dar um filho.
Pode ser também.
Pode ser.
Pode ser também. Um território que eu estou dando de presente para você e é teu. Não tem o que dar para os filisteus.
É para os seus descendentes. E ele não honrou a terra, então não precisa de filho, não tem descendente. Muito fácil.